Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de hoje. Samsung usou balões para enviar Galaxy S24 Ultra ao espaço e tirar fotos da Terra. Vocês vão ver, as fotos estão bem bacanas. Jeff Bezos supera Elon Musk e volta a ser a pessoa mais rica do mundo. STF dá 10 dias para governo prestar informações sobre a isenção de impostos. E agora deixa o like, amigão, e eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, até daqui a pouquinho. A Samsung enviou o Galaxy S24 Ultra ao espaço. O celular top de linha, que conta com configurações avançadas de fotografia, fez parte de um experimento conduzido pela marca para captar imagens da Terra. De acordo com o site Petapixel, que recebeu imagens exclusivas do teste, a Samsung enviou 4 unidades do Galaxy S24 Ultra ao espaço usando balões estratosféricos. Os modelos foram acoplados a uma estrutura de fibra de carbono que contava também com controlador de voo para manter a estabilidade. Ao todo, os smartphones chegaram à altitude de 120 mil pés, o equivalente a aproximadamente 36 quilômetros. A cada intervalo pré-definido, os celulares tiravam fotos de alta resolução do local em que atualmente sobrevoavam. O lançamento foi realizado em 25 de janeiro de 2024 em 4 pontos diferentes, nas cidades de Las Vegas e Los Angeles, as montanhas de Sierra Nevada e o Grand Canyon. O voo durou 6 dias ao todo e todos os aparelhos foram recuperados com sucesso. Para fazer o pouso, o hidrogênio dos balões foi liberado remotamente e os paraquedas foram ativados, caindo em uma velocidade reduzida na Terra. A Samsung configurou os aparelhos para tirar fotos com diferentes configurações do S24 Ultra, incluindo zoom de até 5 vezes do aparelho sem perda de qualidade, a lente grande angular para paisagens e a partir de diferentes distâncias focais. Três ofertinhas para você: aspirador de pó robô VapRobot W100 com 24% de desconto, base de carregamento para controle DualSense da PlayStation com 26% de desconto, smartphone Apple iPhone 13 com 128 GB com 51% de desconto. As três ofertas aqui embaixo ou nos QR Codes aí em cima. A Apple não vai permitir instalar apps de fora da App Store se o usuário não estiver na Europa, mesmo com a ajuda de uma VPN. Um novo documento de suporte publicado pela fabricante mostra que, assim que o dono de um dispositivo da marca sair da União Europeia, os programas de terceiros param de funcionar. Para restringir o recurso aos europeus, a Apple determinou uma série de regras. A primeira delas é a exigência do vínculo entre o Apple ID com um país membro da União Europeia. Depois, a verificação por GPS. Com a verificação por GPS, a Apple previne que usuários de iPhone abusem de VPNs para baixar apps de fora da App Store. O mecanismo impede que a troca da região do IP engane os servidores da Apple. Ainda que a Apple confira sua localização por GPS, ela não sabe sua posição exata. A verificação acontece de forma superficial, verificando apenas o país em que o usuário está posicionado. Se um usuário de iPhone que reside na Europa viajar para países que não pertencem ao bloco econômico, os aplicativos de terceiros continuam funcionando por um breve período. Contudo, caso fique muito tempo fora, perderá alguns recursos, incluindo a capacidade de acessar lojas alternativas. O bilionário Jeff Bezos voltou a ser a pessoa mais rica do mundo, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Nessa segunda-feira, o fundador da Amazon totalizou 200 bilhões de dólares em patrimônio líquido. Embora não seja mais CEO da Amazon, Bezos detém 9% das ações da gigante. Portanto, seu patrimônio líquido cresce proporcionalmente ao valor dos papéis da companhia. Foi em 2017 que Bezos ultrapassou Bill Gates, o cofundador da Microsoft, e se tornou a pessoa mais rica do mundo. O título foi mantido até 2021, quando o fundador da Amazon foi superado por Elon Musk, dono da Tesla e de outras empresas. Em dado momento, segundo a Bloomberg, a diferença de patrimônio de Musk sobre Bezos chegou a ser 142 bilhões de dólares. Atualmente, Elon Musk tem 197 bilhões em patrimônio, enquanto Bezos possui 200,3 bilhões de dólares. A mudança no pódio de pessoa mais rica do mundo é uma consequência da flutuação das ações da Amazon e da Tesla. Enquanto o valor da Amazon cresceu desde meados de 2022, o preço da Tesla decaiu significativamente. O Supremo Tribunal Federal, o STF, em pedido da ministra Carmen Lúcia, solicitou ao governo federal mais informações sobre o programa Remessa Conforme. O pedido é parte de uma ação de inconstitucionalidade movida contra o serviço e deve ser atendida em até 10 dias. A ministra é responsável pela ação movida por representantes do comércio nacional que são contra o Remessa Conforme. O processo foi iniciado em janeiro deste ano. O grupo quer alterar o atual programa do governo para compras internacionais, que isenta de impostos as encomendas de até 50 dólares e estabelece taxas pré-definidas para aquisições que ultrapassem esse valor. O pedido foi oficializado na segunda-feira e é visto como urgente e prioritário, sem possibilidade de prorrogação. Após o prazo, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Procuradoria Geral da República, a PGR, também precisam se manifestar sobre o tema de acordo com a atual legislação. As entidades que reclamam do atual funcionamento do Remessa Conforme são a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Elas alegam vício de constitucionalidade na isenção de impostos do programa. O principal argumento dos órgãos é que o comércio nacional não possui equivalência em relação à isenção de 50 dólares para lojas estrangeiras. O governo já declarou que está analisando a possibilidade de implementar um novo imposto que atinja também as compras abaixo de 50 dólares. Porém, relatórios recentes da própria administração pública sugerem que manter a isenção é o melhor caminho. Em compras que ultrapassem os 50 dólares, são cobrados atualmente 60% de imposto de importação e mais 17% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sendo essa taxa aplicada também nas aquisições abaixo deste limite. E ontem a Apple liberou a versão estável do iOS 17.4. O software estava em versão beta para testes há algumas semanas e ganhou a versão RC agora na última terça. E também foi disponibilizado para todos os donos de aparelhos iPhones compatíveis. Essa é uma das maiores atualizações recentes do sistema operacional móvel da maçã e praticamente marca uma nova era. Por causa da pressão de legisladores europeus, o sistema está mais aberto do que nunca. No beta 4 do iOS 17, os usuários podem instalar apps de terceiros, ou seja, que estão disponíveis fora da App Store. A própria empresa já havia anunciado o fato em 25 de janeiro deste ano. Com a novidade, os usuários que instalarem o update também podem escolher o próprio provedor de serviço de pagamento dentro dos aplicativos. Também é possível, a partir de agora, mudar o navegador padrão do iPhone. Além disso, já é permitido fazer assinaturas e outras transações em sites externos fora do ecossistema Apple. Apesar das boas notícias, a abertura da Apple por enquanto é bastante restrita. As novas regras só valem para 27 países do bloco europeu e não devem ser lançadas em outros mercados, ou seja, aqui no Brasil. O iOS 17.4 tem outras alterações importantes para usuários de outros lugares do mundo. O software disponibiliza, por exemplo, um painel com novas opções para o CarPlay. Uma das atualizações mais importantes no quesito segurança foi realizada no iMessage. O aplicativo de mensagens ganhou um protocolo de criptografia pós-quântica, PQ3, que segundo a Apple é o método de proteção mais eficaz que se tem notícia até agora. Para conferir a lista completinha de atualizações, acesse o link do Tecmundo aqui embaixo. Meus amigos e minhas amigas do Tecmundo que estão aqui todos os dias, vocês conhecem o The Brief? É um canal irmão aqui do Tecmundo que começou agora a nova temporada de podcasts. E o tema agora é Liderança da Carochinha. Vai lá dar uma olhada, o vídeo e o canal vão aparecer aqui na tela e também estão linkados aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 6 de março de 2009, Kepler, o primeiro telescópio espacial em busca de planetas, foi lançado pela NASA em um foguete Delta II. Embora fosse planejado para uma missão de 3 anos e meio, o Kepler permaneceu operacional por 9 anos até ficar sem combustível em 2019. Além disso, o Kepler descobriu mais de 2.600 planetas fora do nosso sistema solar. E se você aí que está assistindo a gente gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo, aquele coraçãozinho que está aqui, ó. Todos os links estão no comentário e descrição e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pelo @Felipe Paião. A gente se vê amanhã, hein? Um grande abraço e tchau, tchau.